Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. O podcast Tudo Ele é Miquelense. Mas daquele Miquelense de São Miguel, não é daquele Miquelense a fingir que o pessoal da Nova Zelândia faz. Nada disso. É Miquelense mesmo daqui de São Miguel. Tudo bem com vocês? comigo está tudo bem. Obrigado por perguntarem. Desde o último podcast, é tanta coisa que aconteceu. Nada. Tudo igual. Acabei de reparar que me esqueci de acender uma das luzes, o que é muito importante para um podcast que é feito para ouvir. Mas pronto, ou seja, onde sobreviver a ouvir-me com as luzes apagadas. Coisas da nossa vida. Vim agora, vim agora a pé para casa. Pessoas, e uma coisa engraçadíssima, não tem piada nenhuma, engraçada no sentido que não tem graça, que é a porcaria da nuvem do Canadá, ou lá o raio que parte que está aí em cima, a nuvem de fumo que veio do Canadá, como é que se chama aquilo? Exatamente, a nuvem de fumo que vem lá dos incêndios do Canadá. Então a gente olha para o céu e está tudo assim meio amarelado, o céu está meio amarelado, o sol... Ia dizer, o sol está amarelo, mas o sol é amarelo. O sol é meio amarelado, não é? Tirando as partes mesmo, que é mesmo quente para caramba, que aí é branco. Porque a temperatura queima os prótons da luz. Eu não sei o que é para aqui a falar. Mas pronto, a gente olha para o céu e está tudo castanho. Por causa de quê? Por causa do fumo, dos incêndios que vieram do Canadá. Antigamente, a gente recebia barris do Canadá. Agora a gente recebe fumo. Fumo das coisas queimadas do Canadá. Os barris eram melhor? Claro que sim. Mas agora quero mandar fumo? O que é que se há de fazer? Se é tudo por causa do euro. O euro ganha o dólar. Canadianos ficaram chateados. Olha, não há mais barris. Agora é só... Siga níveis de fumo. Enfim. Mas é agir. Que isso fez-me lembrar uma história, pessoas. Que é, quando era pequenino, havia uma senhora, que era assim uma pessoa mais, de uma classe social mais elevada, digamos assim, que uma vez, quando era pequeno, isso já foi para aí há uns 35 anos, uma coisa assim, e nós não tínhamos assim os conhecimentos que temos hoje, não é? Não havia internet, não havia nada disso. Portanto, a única coisa... As pessoas... E havia uma diferença entre classes bastante fincada. E essa senhora, que era de uma classe superior, quase da nobreza, vá, uma vez disse às pessoas da minha classe social, que era uma classe média, assim... uma classe média, mas repitas, na altura não havia internet, não havia formas de pesquisar, então as únicas coisas que sabia era dos livros que lia lá de vez em quando, pronto. Mas essa senhora uma vez também estava, ela me disse que estava o céu estava a ser meio amarelado, e ela disse que aquilo era das areias do Saara, que as areias do Saara vinham do deserto, o vento trazia, e então... E o que a gente gozou com a mulher? Porque ela era tula, porque agora as areias do Saara, o Saara fica em África, no Cu de Judas, como é que vinha para cá? Era o vento que vinha trazer, coisa tu. Aquela mulher tem mania agora lá porque é da nobreza, agora vai dizer, vá gozar connosco, porque deve pensar que a gente é burros, porque a gente não tem o dinheiro que ela tem. Está tula, agora as areias, digo que até os congrus. A gente está a andar e tem congrus a pular no sabe qual foi o vento que trouxe os congrus da Austrália. É isso, é. Obviamente que os ignorantes éramos nós. Porque obviamente que vinha mesmo as areias do Saara e a senhora sabia de que é que estava a falar porque era ali a livros e a gente não. o que é mais uma prova. O que começou desde muito cedo. Que realmente há pessoas que sabem de que é que estão a falar. E geralmente quanto mais ignorantes as pessoas são, mais gozam com as pessoas que sabem mais do que elas. E mais duvidam daquilo que elas estão a dizer. Porque há tudo aí um preconceito de quando as coisas são ditas de cima para baixo que faz com que de baixo seja mal recebido. E daí que e isso vi-se muito agora com pandemias e tudo. E durante a pandemia lembrei-me imenso dessa história. Quando vinham com o pessoal, aquele pessoal mais estudioso das áreas, vinham lá com as suas teorias e tal. A gente dizia que eram tudo e a gente é que sabia. Isso a propósito das areias do filme, agora que veio do Canadá, lá do outro lado do oceano, trazido para aí, agora está a passar aqui por cima para aí, não sei para onde. Eu acho que o que a gente não percebeu, e eu só me apercebi disso mais tarde, é que o nosso planeta afinal é pequenino. Ou seja, é fácil o vento trazer uma coisa do Saara para os Açores, do Canadá para Lisboa. Ou seja, afinal o planeta é pequeno. Nós é que não temos noção do quão pequeno somos dentro do planeta, e por isso pensamos que nós é que o planeta é muito grande, mas não é. É tudo pequeno. Nós somos ainda mais pequenos do que isso tudo. Portanto, estamos aí com o céu meio amarelado. Espero que isso passe depressa, porque já estou a sentir saudades daquele sol e daquele bafo de verão com 380% de umidade, que a gente mal consegue dar 3 passos sem transpirar das unhas. Mais coisas, pessoas. O submarino ia dizer o submarino do Canadá, véio. O submarino do Titanic. Epá, eu não vou me alongar muito sobre isso, porque entretanto isso, eu lancei o podcast na quinta-feira, na quarta-feira isso deve ter acontecido na quinta-feira, portanto já se passou mais para uma semana e tal, já foi tudo dito mais ou menos o que tinham para dizer, já está a gente conhece a história, portanto. Mas há uma coisa, e vem um bocado também no seguimento da história das classes altas e das classes médias e das classes baixas e da diferença de classes, etc. Epá, como é que eu vou introduzir esse assunto? Houve uma coisa que me deixou particularmente indignado nessa história toda. Especialmente nas redes sociais. O que é sempre um belo sítio para medir o pulso à humanidade das pessoas. Mas a forma como a maior parte das pessoas, primeiro as pessoas compararam a cobertura mediática entre 5 milionários num submarino que foram fazer um passeio turístico a um sítio bastante estúpido, por sua própria opção, e compararam isso com refugiados que estão a vir da Síria ou da Líbia, lá que é que é, e há tragédias e crianças, não sei o que mais, e a cobertura mediática não é a mesma. Epá, concordo perfeitamente, obviamente que é isso, não, bate nos olhos de qualquer pessoa, isso é óbvio. Mas também, pronto, de forma jornalisticamente falando, estamos a falar de uma história inédita, uma coisa estranha que não acontece todos os dias, que é uma anomalia do dia-a-dia. Infelizmente, muito, muito infelizmente, a história dos refugiados, pronto, já não é uma anomalia, é só triste. Estou a falar do ponto de vista jornalístico, portanto a anomalia tem sempre mais alguma atenção, e depois há ali um bocado era uma história com fim aberto, não, portanto, não se sabia se estavam vivos, se não estavam vivos, ou seja, a notícia era mais ou menos essa. Depois de se perceber que os flontes estavam lá todos mortos, morreram todos. lá a história perdeu o interesse. Pronto, mas não é por aí que eu quero entrar, porque isso é muito relativo, isso é, pronto, há uma tese de outra meta à volta disso, do sobre porque é que certos assuntos têm mais interesse do que outros, e não tem nada a ver com humanidade, eu sobre quem merece mais atenção ou não, tem a ver com isso, com o inédito da história e com o facto de ser uma anomalia no Matrix. Mas o que me deixou sem mais coisa foi a atitude das pessoas, um bocado à laia de eles quase que mereceram aqueles. Eles, por serem ricos, milionários, olha lá o que é, e por terem ido para lá por sua própria escolha, não é? Fazer turismo, eles. Isso equivale a que se eles morreram. Ou seja, o passo lógico que as pessoas fizeram a seguir foi: se eles morreram é porque quiseram, quase que mereceram, porque só foram porque ninguém os obrigou a ir. Epá, não. Tudo bem que são milionários, tudo bem que são bilionários, tudo bem que são lá o que é que seja, e que a gente com tanto dinheiro que está, que um cruzeiro para ele já não é suficiente. Um cruzeiro num barco moderno já não é suficiente. O que eles têm é que vão um barco no fundo do mar para sentirem um bocadinho de adrenalina, de tão ricos que são. Mas isso não faz com que a pessoa mereça morrer. Eu não faz com que a morte dela seja menos trágica do que outra morte qualquer. Não é? Só que as pessoas têm um desdém automático tão grande por pessoas que tenham dinheiro, ou que tenham sucesso, ou o que é que seja, especialmente aqui em Portugal, que, se acontece alguma desgraça a uma dessas pessoas, se acontece uma desgraça a uma pessoa privilegiada, epá, é porque ela merece. E eu estava a ver a maior parte dos comentários das pessoas na internet, e era tipo, eles foram porque quiseram, eu não tenho nada aqui, não sei o que mais, quem se mete em trabalhos, não sei o que, não sei o que mais, a lei de... E eu só pensava, tipo, pô, isso não faz sentido, não pode ser assim. Pessoas, até porque a lógica depois continua, se nós formos intelectualmente honestos, depois a lógica vai sempre em escadinha por lá baixo, não é? Ou seja, uma pessoa, se for num carro e tiver um acidente, não é? Vais no teu, sei lá, no teu Renault Megane, né? Que é um carro mais ou menos bom. Tens um acidente e partes tudo. Isso dá legitimidade à pessoa pobre, que não tem dinheiro sequer para comprar um carro, dizer que é bem feito, que tu podias ir a pé como ela, mas que me escolheste ter um carro, então automaticamente mereces tudo o que te aconteça dentro daquele carro. Epá, não, né? Os senhores ricos, milionários, que foram explorar o Titanic, não foram planeando de morrer. Não é? Foram, deram lá os seus 250 mil dólares, que para eles deve ser 250 euros, confiando no serviço que lhes estavam a dar. Se algum passo do processo tivessem dito: olha, há o perigo de morrer, mas um perigo a sério, há um perigo a sério de morrer, devido que eles fossem. Portanto, as pessoas não merecem automaticamente morrer só porque são ricas, porque estão a fazer uma coisa diferente, porque são privilegiadas. E eu confesso que vi essa opinião de imensas pessoas, mas imensas pessoas, pá, não sequer ter falado de gente, pá, pessoas que eu conheço até, inclusive, pessoas que até tenha, por quem tem alguma consideração, quase a dizer que não, eles mereceram morrer porque são ricos e não têm nada, que foram gastar dinheiro em coisas tolas, tivessem ido para Malibu, como toda a gente. Se quiseram arriscar, se quiseram meter numa lata de sardinhas para ir para o fundo do mar, olha, merdas acontecem, paciência, lolos. Enfim. Pronto, é isso que eu tinha para dizer acerca desse assunto. Mais coisas das pessoas. Não tem muito mais. Estava a ver aqui nas minhas notas, não tenho mais notas. Quanto tempo é que eu estou a falar aqui? 14 minutos. Bah, vamos despedir. É um podcast de 15 minutos, é assim. Estou cansado hoje, pessoas, estou aqui dorido. Ontem fui jogar paddle. É uma coisa muito engraçada que eu descobri acerca de mim mesmo. É sempre, é assim. Eu nunca fui de praticar desportos. Ou seja, eu não sou propriamente uma pessoa atlética a de fazer grandes exercícios. Mas eu sempre fiz algum tipo de exercício. Nem que seja por uma questão de saúde. Raramente por uma questão de gosto. Mas todos os desportos que eu pratiquei até agora, Por algum motivo, e eu reparei agora, só aos 44 anos é que eu reparei nesse padrão. Todos os desportos que eu pratiquei até agora são desportos individuais. Eu nunca pratiquei desportos de equipa. Ora, eu cheguei a fazer, não era bem atletismo, ia correr para a pista de atletismo, pronto, ia fazia, corria, né? Mas era sozinho, obviamente. Cheguei a praticar, tive ali uns meses, né, sequer, não cheguei a um ano, no jiu-jitsu também, é um desporto individual. Boxe é um desporto individual. Cheguei a jogar ténis muito amador, mesma coisa tipo entre amigos. Mas lá, pronto, ténis também era um desporto individual. Ou seja, eu nunca pratiquei aqueles desportos coletivos, tipo futebol, basquete, o que é que seja. Por algum motivo, sempre joguei sozinho, desportos individuais. Então, desde que estou a jogar paddle, já vai desde o princípio do ano, vamos jogar todas as semanas, às vezes duas vezes por semana, conforme calha, descobri uma coisa muito engraçada acerca de mim, que é, eu sou extremamente competitivo, mas só comigo. Ou seja, nós somos quatro, não é? Se por acaso algum dos outros três falha, eu faço uma asneira qualquer que me custe um ponto, um jogo, eu levo na boa. Não me incomoda nada, é rimo e gozo. A gente pode perder os jogos todos por causa do meu colega de equipa, porque só faz as neiras, que é na boa. Mas se eu por acaso falho, eu fico mesmo chateado. Caramba. Se eu por acaso falho uma bola que é fácil, mas que uma pessoa faz às vezes uma asneira, se vê para a esquerda quando devia ter ido para a direita, o que é que seja, eu fico mesmo chateado comigo mesmo. Se a gente perde um jogo ou um ponto por causa de mim. E até acho que há alguma conclusão, que eu sou mesmo competitivo, mas só comigo. Eu não sei se isso é bom, se é saudável ou não, mas descobri isso. Aos 44 anos ainda não descobri coisas acerca de mim. E eu não tinha bem essa ideia. E acontece imenso. Tipo, a gente está a jogar, o meu colega manda a bola para fora e a gente goza. Mandam para mim uma bola super impossível que eu não consigo responder. Eu fico lixado. Fico lixado porque sei que sabia fazer melhor e caramba, caramba, digo palavrões e coisas assim. Portanto, pessoas, sou mesmo competitivo comigo mesmo. Se houver para aí algum psicólogo, psiquiatra, terapeuta, o que é que seja, eu vi, que me diga se isso é bom ou é mau, porque eu não sei o que pensar. É isso, olha, obrigado por me terem feito companhia durante esses cerca de 20 minutos. Espero que estejam bem. Uma boa semana para todos vós. Para a semana pode ser que já não haja nuvens de fumo, de areias estranhas no ar e submarinos estranhos no fundo do mar. Pode ser que a Rússia, entretanto, não rebenta o planeta. E é isso. Aquilo da Rússia também está grátis, não é? Nem sei o que comentar acerca disso. É tudo tão surreal. Aquilo o que está a passar na Rússia é uma cena tão há século, à Idade Média. Nunca pensei que ia haver uma coisa dessas em pleno século XXI. Salve seja. Enfim. Tchau, pessoas. Até para a semana.